O Brasil é um país de desigualdades? Se pensarmos entre os jovens de 18 e 25 anos, sim, 19,5% desses jovens não trabalham, não estudam. São chamados de geração neném, só que tem um problema. A maior parte deles se concentram nas regiões mais pobres, o que faz com que no futuro não tenham muita expectativa econômica. Mas o Brasil é uma coxa de retalhos e não precisa se ir muito longe para isso. Até que ponto a desigualdade do Brasil pode ser superada ou não? Sobre esse tema eu converso agora com o professor da Universidade Estadual de Maringá, doutor em Educação, Mário Azevedo. Professor Mário, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos.
Professor, quando se fala de desigualdade, o Brasil ainda é um país das desigualdades. Reportagem da Gazeta do Povo, que inclusive foi publicada agora, no mês de outubro, mostra essa disparidade se pensarmos nos jovens brasileiros. Nós temos um percentual considerável deles que não tem perspectiva de educação e trabalho. Ou seja, no futuro vão preservar a falta de condições econômicas. Como é que se analisa e como é que se supera isso, professor?
Olha, a superação talvez seja a pergunta do, como eu diria, a pergunta do milhão, né? Quer dizer, a pergunta difícil de ser respondida em poucas palavras. Mas o que a gente percebe, digamos, para a gente tentar encontrar algumas pistas disso, né? É que a conformação do mercado de trabalho brasileiro, quer dizer, em torno da população economicamente ativa, né, que poderia estar disponível para o trabalho produtivo, não chega a 60% daqueles que teriam idade para o trabalho, e você chamou bem a atenção dos 18 aos 25 anos, e essa que é uma geração que estaria fortemente disponível para o trabalho ou para os estudos, né, mas somente 60% deles é que estariam disponíveis para o trabalho. Uma parte, né, deles, ou por uma incapacidade momentânea, ou pelo desalento. Talvez uma das explicações aí esteja nessa questão do desalento. O que é o desalento? É aquele trabalhador que busca um emprego até o último, só para retomar aqui o raciocínio, quer dizer, aquele que não buscou o trabalho no último mês é considerado um desalentado. E isso também engorda, digamos, faz crescer a estatística daqueles que não estão disponíveis para o trabalho. E você chamou atenção para alguma coisa que nós devemos realmente notar. Nas regiões mais empobrecidas do Brasil é que há mais desalentados. Quer dizer, não há a oportunidade para o trabalho nessas regiões. Pegando o mapa do Brasil, nós perceberíamos que está justamente na região sul e sudeste aquela parte em que pode se alcançar menor nível de desemprego, em que as pessoas estariam mais disponíveis ao trabalho e que o turnover, digamos assim, a rotatividade também seria menor.
Agora, as condições muito diferentes de renda em regiões como, por exemplo, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, aproveitando a colocação do senhor, gera uma população com expectativas diferentes, infraestrutura diferente, uma população que tem carências também distintas. São dois Brasis. Como lidar quando a gente fala, o Brasil é um país que tem uma média, por exemplo, de renda, média de saneamento, mas quando você olha essa coxa de retalhos, a média é muito desigual.
Sim, você vai encontrar uma diferença realmente muito grande entre esses dois perfis, né? Digamos, aqueles que habitam o Nordeste, aqueles que habitam o Sul. Quer dizer, são duas realidades geográficas, realidades sociais, realidades econômicas, culturais, bastante distintas. E a questão é, o capital acabou se concentrando nesse último século mais no Sul e no Sudeste. São Paulo sempre foi o grande motor da economia, nos últimos tempos o grande motor da economia, e concentrou também a oferta de trabalho. Se nós lembrarmos a época do milagre econômico, nós temos levas, contingentes enormes, né, de pessoas que descem do Nordeste para São Paulo e também paranaenses, sulistas que sobem com o êxodo rural. Então nós temos uma oferta muito grande de mão de obra nos anos 70, 80, de pessoas que sobem para as regiões onde a indústria se estabeleceu fortemente. E o que está acontecendo hoje, apesar de ainda o Brasil ter uma pujança, o Brasil ainda apresentar algum crescimento, o que nós vamos perceber é que o crescimento industrial, infelizmente, mesmo São Paulo perdeu muito do seu fôlego no crescimento industrial, são os serviços, né, o setor de serviços que vai oferecer mais oportunidades, que necessariamente não quer dizer que sejam altos salários. A média salarial no setor de serviços é baixa, mesmo em uma cidade como Maringá, a média salarial, a massa salarial, quando você chega na média, vai chegar aí a um valor de R$1.000, R$1.100, no máximo R$1.200, talvez nesse ano, pode ter aumentado um pouco mais, do último ano para esse ano. Mas mesmo em nossa cidade, a massa salarial ela não é tão alta, mesmo que ela aparenta, é uma cidade que possa aparentar riqueza. E na questão macro, quer dizer, Brasil, voltando à questão que você tinha colocado inicialmente, não houve nessa industrialização esperada tão fortemente para o Nordeste, para o Norte do Brasil, mesmo com a Zona Franca de Manaus. O Centro-Oeste é bastante agrícola, tem uma agropecuária forte. E ainda nós temos as esperanças ainda estão muito depositadas no Sul e no Sudeste para a sorte, né? A sorte do emprego, de conseguir um emprego. Enfim, é uma realidade que, mais recentemente eu tinha notado uma estatística, se o Brasil crescer sustentadamente 4% para os próximos 20 anos e os Estados Unidos crescerem somente 1%, mesmo assim, nos próximos 20 anos, ainda nós não conseguiremos alcançar o nível de vida, de distribuição de riquezas desses países que são considerados mais desenvolvidos, como é o caso nos Estados Unidos.
Professor, agora vamos colocar nessa nossa conversa um ingrediente mais complicado. Na década de 70 e 80, quando nós tivemos aquela migração campo-cidade na nossa região, o fim da lavoura cafeeira, que foi predominante, aí nós tivemos uma concentração urbana. Uma parte considerável dessa população, como o senhor mesmo colocou, da nossa região aqui, foi para o Sudeste. Foi trabalhar na indústria do Sudeste na década de 70, 80 principalmente, 1980. Hoje, aquela ideia de que nós temos a migração das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste, o sonho de ir para São Paulo, isso também desapareceu. Nós temos aí uma concentração populacional hoje em serviços, como o senhor colocou. Quer dizer, a migração continua existindo. Só que esses migrantes migram em busca do quê? Se pensarmos na nossa região, Maringá é uma cidade com um IDH e uma qualidade de vida razoavelmente positiva. E em torno da nossa região tem uma miséria concentrada.
Exato. Então, quer dizer, você acabou dando assim, o início da resposta. Mesmo que você chame a atenção dessas pessoas para virem trabalhar, por exemplo, em Maringá, com uma média salarial do setor de serviços que não é tão alta, uma boa parte dessas pessoas vão habitar em bairros mais afastados ou nas cidades do entorno, que oferecem aluguéis a preços menores do que Maringá, e a vida seria, vamos dizer assim, entre aspas, mais barata. Ao mesmo tempo, eles não encontram as mesmas ofertas de serviços públicos, né, que são um bem público como saúde, educação, saneamento, ruas asfaltadas, como encontraria em Maringá. Então, nós aqui, na nossa região metropolitana, nós conseguimos, em um micro exemplo, perceber o que acontece assim, numa escala diferenciada no Brasil. Eu diria um outro exemplo para você, Gilson. O desemprego médio em um estado como Santa Catarina, olha que interessante, é o estado que tem o menor desemprego do Brasil, está em torno de 3,8% de desemprego. E você vai subindo o Brasil, né, no mapa, no sentido do mapa, né, sul para o norte, você vai vendo o desemprego aumentando. O segundo estado com menor desemprego é o Rio Grande do Sul, o terceiro é o Paraná, com 5%. E lá no Amapá, 11,9%, 12% de desemprego. E a gente vai perceber, quer dizer, uma das hipóteses, né, dessa questão de um maior desemprego é que há, ao mesmo tempo, uma baixa oferta de emprego no setor industrial, mas também no setor de serviços, que é pouco desenvolvido, conforme você também vai subindo, vai indo para o norte. E você tem algumas ilhas, no Nordeste, algumas ilhas em que o desemprego não seria tão alto. Mas mesmo assim, quando nós vamos para a média, um estado como o Ceará vai ter 7,7% de desemprego, o Distrito Federal, que indo para o centro do país, tem 8,2% de desemprego, e é justamente o Distrito Federal que tem a maior média salarial do Brasil. Bom, não seria muito difícil a gente perceber por quê, porque aí também está concentrada uma grande quantidade de pessoas que estão disponíveis para o trabalho público, no funcionalismo público, mas você tem bolsões, né, muito parecidos, né, com aquilo que a gente pode ver na nossa região também, de pobreza no entorno de Brasília. Então, vamos dizer, não saberia dizer se persiste aquela ideia do Hélio Jaguaribe, que nós vivemos numa Belíndia, né, uma Bélgica e uma Índia. Acredito que talvez seria muito simplista de falar dessa maneira, já que é um país que apresenta tantas complexidades. Mas vamos dizer que nós estamos assim, num espectro que vai de de alguma coisa em que pode-se até olhar a pobreza em níveis africanos, até, vamos dizer assim, níveis de renda, de riqueza, em que se apresenta em países da Europa ou dos Estados Unidos, né? É uma grande complexidade mesmo.
Agora, essa complexidade também era complicada porque a gente tem os discursos, né, muito comuns, de que nós vamos conseguir atender a todos. Essa ideia da inclusão, que é uma discussão que volta e meia está sendo colocada dentro das universidades, dentro dos espaços públicos como a saúde, dos espaços de cultura. Agora, tem um detalhe, que eu queria até conversar com o senhor um pouquinho sobre isso. Essa desigualdade no Brasil hoje é uma desigualdade que parece que se aprofunda. Que na década de 60 e 70 tinha mão de obra nordestina, braçal para a indústria, necessária, não precisava de muita qualificação. Hoje a qualificação parece uma muralha. Você pode ter o trabalhador próximo, a pessoa próxima a uma área de riqueza, mas essa desqualificação impede de usufruir dessa riqueza. Quer dizer, nós temos que parar com esse discurso de que no futuro todos nós chegaremos a ter uma boa renda, todos nós chegaremos a ter uma igualdade plena. Isso é muito aparente, quer dizer, é só retórica, não é prático?
Existe um movimento na Espanha, começa na Espanha, que é o chamado movimento dos mileuristas. Mileuristas porque eles recebem 1.000 euros por mês. Eles foram muito parecidos com o que nós vivemos no Brasil hoje, um discurso muito parecido, mas que aconteceu há 20 anos atrás. Estudem, se qualifiquem e vocês terão emprego. O que aconteceu é que o emprego não chegou para uma grande parte da juventude, tem um desemprego acima de 25% na Espanha, e entre os jovens maior ainda, e para agravar a situação, aqueles que se empregam recebem 1.000 euros, uma boa parte deles, 1.000 euros, que é como se fosse o salário mínimo. Então, vamos dizer assim, para sermos bem realistas, a promessa ela pode não se cumprir. E pior é não estudar, isso não teria nenhuma dúvida. Pior é ficar numa situação de não estudos, como você comentou logo no início da matéria, quer dizer, de uma geração nem estudam e nem trabalham. Essa seria o limbo, né? Uma situação de muito sofrimento, pior ainda seria. Porém, a promessa ela vai ter um cumprimento a conta gotas e para uma parte somente da população, quer dizer, vai se engordar muito aquela parcela da juventude que vai receber o valor de salários que, se fosse pegar o equivalente na Espanha, é de 1.000 euros. Né? Aqui no Brasil, talvez a gente mais cedo ou mais tarde perceba que tem uma geração em que foi prometido muito e que vão levantar a bandeira dos 1.000 reais. Né? Eu sou um 1.000 realista, seria mais ou menos isso.
Professor Mário, você é educador? E se fala que a escola, sim, vai salvar todo mundo, né? A escola vai fazer com que o futuro seja melhor, se fala da inclusão na escola. Agora, alguns dizem também que a escola deveria educar mais para o ensino técnico, profissionalizante, a escola deveria se voltar mais para o trabalho imediato, para o ingresso do mercado de trabalho. A escola ainda é esse grande instrumento de inclusão ou não? A escola tem que fazer esse trabalho da educação técnica, falta para esse direcionamento ou não?
Bem, essa pergunta é, novamente, uma dessas é o tipo de questão que, se eu digo para você que toda essa tendência do ensino profissionalizante, na realidade, colocar a nossa juventude desde dos seus 14 anos, que é o ensino médio, aos 17, na profissionalização imediata, o risco da frustração é muito grande. Eu sou daqueles educadores que defendem o ensino propedêutico até os 17 anos e que a profissionalização aconteça depois dessa data. Porque é justamente aí que você evita a frustração, que você vai ter uma opção com maior segurança, com maior solidez e com mais elementos para decisão. É importante que tenhamos uma escola básica, o básico fundamental, mais um ensino médio forte, com qualidade, em que as pessoas, os jovens e as famílias possam, com base em conteúdos apreendidos que receberam no ensino médio, que possam realmente fazer opção pela profissionalização. Eu não acredito, com toda sinceridade, Gilson, eu não acredito que uma profissionalização precoce possa ajudar para o desenvolvimento. Ao contrário, nós precisamos de pessoas muito bem formadas na educação básica, e é importante que a escola pública ela receba esse nível de qualidade, com professores bem formados, valorizados, e que esse aluno consiga ter o ânimo para o aprendizado. Com o ânimo para o aprendizado, em cima de conteúdos classicamente acumulados pela humanidade, no caso pela nação brasileira, quando a gente pensa no Brasil, aí sim ele vai poder fazer essa opção. Aí ele pode inclusive dizer, bem, eu irei para um ensino de formação terciária, com 2 anos ou 3, ou irei para um ensino naquilo que seria um bacharelado, uma licenciatura de 4 anos, que os dois iriam para a profissionalização. Mas eu não sou realmente, justo, com bastante sinceridade, daqueles que acreditam que uma profissionalização precoce possa ajudar o desenvolvimento do Brasil.
Professor Mário Azevedo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, professor Gilson. Um grande abraço e uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Conversei com o doutor em educação, professor da Universidade Estadual de Maringá, Mário Azevedo. Fizemos uma análise da diferença regional no país, a condição do jovem nessa diferença. Hoje nós temos jovens de 18 e 25 anos, 19,5% deles, chamados de geração neném. Nem tem educação, nem tem emprego. E a dificuldade porque esses jovens se concentram nas regiões mais pobres. Segundo o professor Mário Azevedo, não é a escola que vai salvar com o ensino técnico, mas dar possibilidade de escolher esses jovens com mais maturidade.